como ainda não temos cá o grupo parlamentar do Chega e o primeiro ponto da Ordem de Trabalhos relaciona-se com o recurso apresentado pelo Chega, passaremos ao ponto 2. Se a senhora deputada, e me disse que era a senhora deputada Alexandra Leitão, nos deixarem. Passamos ao ponto 2, que é o de distribuição de iniciativas legislativas. Temos primeiro um projeto de lei 322 do PAN pela promoção de proteção de crianças e jovens da violência da tauromaquia, interditando a assistência a menores de 16 anos. A comissão competente é a Comissão de Cultura. De qualquer maneira, devo perguntar aos grupos parlamentares se acham que a primeira comissão deve apresentar, fazer, parecer. Não estamos obrigados a apresentar parecer, podemos fazê-lo se o entenderem necessário. Pergunto se acham necessário ou se alguém pretende fazer este parecer. Interpretarei o silêncio como significando que não e, portanto, passamos ao projeto de lei 332 do Partido Socialista, que estabelece o quadro para a emissão das medidas administrativas que as escolas devem adotar para efeitos da implementação da Lei nº 38/2018. Cabe ao PSD, senhora deputada Paula Cardoso.
Indicaremos oportunamente até ao final.
Indicarão até ao final do dia. Muito obrigada, senhora deputada. Depois temos o projeto de lei 335 do LIVRE, que cria um plano de saúde mental em centros educativos e estabelecimentos prisionais. É competente primariamente a Comissão de Saúde. Todavia, como estão em causa centros educativos e estabelecimentos prisionais, pergunto se alguém pretende elaborar parecer. A primeira comissão não tem de elaborar parecer. Pergunto se entendem que devemos fazê-lo. Penso que é entendimento de que não será necessário. E, portanto, passamos ao projeto de lei 347 do Partido Socialista, reforça a proteção das vítimas de crimes de disseminação não consensual de conteúdos íntimos, alterando o Código Penal e o Decreto-Lei nº 7/2004. Este projeto caberia ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, todavia sendo um projeto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, passa para o Chega. Senhor Deputado Pedro Pinto, este projeto de lei já está agendado para o plenário de dia 12, portanto já para a próxima semana. Pergunto se o Chega tem disponibilidade para elaborar o parecer, de maneira a que ele seja discutido na reunião de quarta-feira.
Sim, boa tarde, Sr. Presidente, sim.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, este parecer será atribuído ao Grupo Parlamentar do Chega. Temos depois um projeto de resolução do PAN, e não está cá a Sra. Deputada Inês Sousa Real, a quem pergunta, ia perguntar se pretende a discussão em plenário ou na comissão. Acontece o mesmo com o projeto de resolução 245 do LIVRE e, portanto, indagaremos por e-mail. Relativamente a outros anúncios, cabe apenas anunciar a baixa para discussão em especialidade da proposta de lei 29 do Governo, que conclui a transposição da Diretiva da União Europeia 2017-541, alterando designadamente a Lei nº 52/2003, a Lei de Combate ao Terrorismo. Concluímos este ponto e, portanto, passamos ao ponto 1 da nossa Ordem de Trabalhos, a apreciação do recurso apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, da decisão do Sr. Presidente da Assembleia da República de não admissão do projeto de resolução número 168 de censura ao comportamento do Presidente da Assembleia da República por não pautar a sua conduta institucional com a imparcialidade e a isenção exigíveis ao exercício do cargo. Este parecer caberia ao Grupo Parlamentar do PSD, que apresentou escusa, e todos os restantes grupos parlamentares, depois dessa manifestação de escusa, se manifestaram indisponíveis para a elaboração deste parecer. Portanto, a primeira, sendo que, no caso da senhora deputada Inês Sousa Real, há um argumento adicional que se prende com a circunstância de lhe ter cabido a ela, a elaboração do parecer na base da decisão do Sr. Presidente. E, portanto, o que pergunto aos grupos parlamentares é se pretendem alterar a sua decisão, que manifestaram junto dos serviços por e-mail, ou se, não havendo mudança de entendimento e disponibilidade para elaborar o parecer, teremos de ponderar outra solução. Mas, portanto, aquilo que em primeiro lugar pergunto é se algum dos grupos parlamentares, tendo em conta que, de acordo com a nossa distribuição, este parecer caberia ao PSD, e que, enfim, o PSD manifestou escusa e todos os restantes grupos parlamentares se manifestaram indisponíveis, pergunto se algum dos grupos parlamentares está disponível para alterar esse posicionamento ou essa decisão. Não havendo disponibilidade para a elaboração do parecer, penso que a solução que sobra se relaciona com a possibilidade de a Comissão, enfim, analisando a questão, pretender reiterar o entendimento já vertido no parecer antes elaborado. A senhora deputada Paula Cardoso tem a palavra.
Penso que tinha... Muito obrigada, senhora Vice-Presidente. É o seguinte, nós mantemos a escusa na elaboração do parecer sobre o recurso. Tendo em conta, uma mera sugestão, tendo em conta a escusa completa de todos os grupos parlamentares, só resta aos serviços e ao Presidente e Vice-Presidente da Comissão assumirem a elaboração do parecer. Em nome da... Parece-me, não sei.
Muito obrigada, senhora deputada. Eu dei primeira palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, apesar do Grupo Parlamentar do PS ter solicitado antes, porque de acordo com a nossa distribuição, caberia ao Grupo Parlamentar do PSD a elaboração deste parecer e, portanto, admiti que pudéssemos encontrar alguma solução. Mas, por aquilo que depreendo, a senhora deputada reitera o entendimento de que o PSD não fará este parecer. Pediu de seguida a palavra à senhora deputada Joana Pereira, vamos ouvi-la.
Muito obrigada, senhora Presidente. Em primeiro lugar, dá a nota que o grupo parlamentar do PS mantém a sua perplexidade sobre a forma com que o grupo parlamentar do PSD tem abordado projetos de lei que naturalmente têm que ter parecer nesta comissão, escuda-se na figura da escusa, e não justifica de forma absolutamente clara em que é que a escusa o impede de exercer uma função para a qual julgo que todos nós deputados estamos investidos, a não ser em certas condições em que não faz sentido que ela seja exercida, como é o caso na situação em que está o grupo parlamentar do PS, em que neste projeto de lei especificamente é visado um deputado do grupo parlamentar do PS e, por razões que são absolutamente claras, não fará sentido que seja o grupo parlamentar do PS, assim como não assumiu numa primeira fase, assuma ser relator desta iniciativa. Parece-me que a solução que a senhora Presidente, enfim, sugeriu para ultrapassar este obstáculo que foi criado pelo grupo parlamentar do PSD é uma solução sensata para tentarmos também responder àquilo que foi a pronúncia também do Sr. Presidente da Assembleia da República, o pedido de pronúncia a esta comissão. De qualquer forma, como não sei se os grupos parlamentares têm conhecimento daquilo que foi a nossa posição que manifestámos por escrito para os serviços da comissão, nós queríamos aqui apenas reforçar que nos parece, enfim, duvidoso, em primeiro lugar, que a mesma comissão que se pronunciou numa primeira fase, através de um parecer elaborado pelo Sr. Deputado Inês Sousa Real, que sustentou a decisão do Sr. Presidente sobre a não admissibilidade, seja ela própria a sede de recurso para uma nova apreciação de uma iniciativa que não se alterou na sua substância e, portanto, queria transmitir também isto aqui. Uma segunda nota é que, e vai na linha do que disse também, do que sugeriu a Sra. Presidente, é que, sendo certo que aquilo que é a substância e a matéria daquilo que está em causa nesta iniciativa legislativa não se tem alterado, porque se mantém tal qual foi apresentada, julgamos que a Comissão podia eventualmente remeter para o parecer foi, aliás, aprovado nesta comissão, elaborado pela senhora deputada Inês Sousa Real, porque não se alterou nenhum dos pressupostos que esteve na base da emissão desse passeio. Quanto ao mais, senhora Presidente, reforça aquilo que disse no início, e a indisponibilidade do grupo parlamentar do PS não é uma indisponibilidade fundada em argumentos políticos, tem pura e simplesmente a ver com um argumento muito objetivo, que é uma questão de incompatibilidade, por se tornar de uma pessoa visada a ser um deputado do grupo parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Sá Pereira. Pergunto se tem a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sra. Presidente do Exercício. Muito obrigado também cumprimentar também os nossos colegas deputados. Bom, em primeiro lugar, dizer que os recursos foram feitos mesmo para isso. Por isso é que a palavra recurso é mesmo um recurso. Portanto, é mesmo para voltarmos a discutir este tema. Existe uma coisa, e a Sra. Deputada Joana Sá Pereira disse, que o Sr. Presidente Augusto Santos Silva é deputado do Partido Socialista. Sim. É, mas o que está aqui em causa, e a censura que lhe fazemos, é como Presidente da Assembleia da República. É que ele, na posição onde está, como Presidente da Assembleia da República, não pode ser o líder parlamentar do Partido Socialista. E o que tem acontecido é que, sistematicamente, olha, eu vou-lhe dar um exemplo. É curioso que os partidos políticos que estão aqui representados não viram que Augusto Santos Silva, ainda agora, no debate com o Primeiro-Ministro, mandou o Primeiro-Ministro falar quando o tempo já estava negativo. Ou seja, foi mais uma coisa que aconteceu, mais um pontapé no regimento que Augusto Santos Silva deu. Portanto, o Sr. Presidente da Assembleia da República tem que este projeto de resolução é mesmo para censurar o comportamento do Sr. Presidente da Assembleia da República. E, portanto, os recursos, como eu disse há pouco, foram mesmo para ser feitos. Olha, vou-lhe dar um exemplo. O despacho de rejeição não indica qual o princípio constitucional violado pela iniciativa rejeitada. O mesmo sucedendo, de resto, com o aludido parecer desta comissão. Em segundo lugar, parece óbvio ao Grupo Parlamentar do Chega, tratando-se de uma iniciativa que põe diretamente em causa o atual titular do órgão Presidente da Assembleia da República, questionando a forma parcial e dirigida como o mandato é exercido, ter-se declarado impedido de decidir sobre a admissão ou rejeição da iniciativa, por notório um conflito de interesses. Portanto, existe aqui um conflito de interesses. Por isso é que esta comissão, se apregoamos tanto nas televisões a liberdade de expressão, as forças democráticas deste Parlamento, se nós nas televisões apregoamos tanto isso, então vamos fazer democracia. Então este Parlamento tem que ser democrático e tem que censurar, ou pelo menos levar à discussão, a censura que um grupo parlamentar quer levar ao Presidente da Assembleia da República. É isso aqui, é o que está em causa. E é isso que nós vamos defender e por isso fizemos este recurso.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Pedro Pinto. Talvez com o propósito de simplificar o debate e procurar a solução, que é o que todos pretendemos, talvez seja conveniente recordar o processo, não é? O Chega apresentou um projeto de resolução e o Sr. Presidente da Assembleia da República pediu parecer à Primeira Comissão sobre a admissibilidade desse projeto de resolução. E a Primeira Comissão já se pronunciou em parecer aprovado na Primeira Comissão sobre a não admissibilidade. Com base nesse parecer, o Sr. Presidente da Assembleia da República não admitiu. E o Chega agora recorre da decisão de não admissão do Sr. Presidente da Assembleia da República. O problema é que, se o Sr. Deputado tem razão quando diz que há direito a recurso das decisões, também é inequívoco que quem decide um recurso não pode ser o mesmo órgão que decidiu em primeira instância. O decisor ad quo não pode coincidir com o decisor ad quem, ou seja, a segunda instância. E, por isso, a comissão é suscitada com essa dificuldade. A dificuldade de lhe ser pedido um segundo parecer relativamente à matéria em que já elaborou parecer. De qualquer maneira, neste momento, o problema que temos que resolver é já relativamente simples. Havia um grupo parlamentar a quem caberia a elaboração do parecer que se escusou a apresentá-lo, os outros grupos parlamentares afirmaram a sua indisponibilidade. E pareceu-me, por aquilo que ouvi, que há uma certa convergência do grupo parlamentar do PSD e do grupo parlamentar do PS, relativamente à qual os restantes não manifestaram oposição, no sentido de a Comissão emitir parecer de reafirmação do exato conteúdo do parecer aprovado anteriormente. E é esta proposta que vou sujeitar à votação. Ou seja, aquilo que estamos a propor é que se envie ao Sr. Presidente da Assembleia da República um ofício informando de que a Comissão de Assuntos Constitucionais deliberou reafirmar o entendimento constante do parecer que foi aprovado sobre o mesmo projeto de resolução. É esta proposta que vou pôr à votação. Pergunto quem vota contra, o Chega, quem se abstém. Portanto, é aprovado com o voto contra do Chega. E passamos ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, a discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 263 do Chega, altera o Código Penal, agravando as penas aplicáveis aos crimes de violação e abuso sexual de crianças e introduzindo a possibilidade de aplicação de sessão acessória de castração química em caso de reincidência. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sra. Presidente. Como, aliás, já referiu, trata-se do projeto de lei do Chega que pretende alterar o Código Penal, nomeadamente através do agravamento das penas aplicáveis aos crimes de violação e abuso sexual de crianças e introduzindo a possibilidade de aplicação de sanção acessória de castração química no caso de reincidência. Relativamente a esta iniciativa, ela deu entrada na mesa da Assembleia da República. O Sr. Presidente da Assembleia da República, por despacho, entendeu que caso a iniciativa entrasse nos termos em que estava, que seria rejeitada, sendo que deu 48 horas para tal ao grupo parlamentar do Chega para alterar a sua iniciativa, o que veio a ser feito e resultou, através da substituição da iniciativa inicial, e resultou precisamente na iniciativa que agora é objeto deste parecer. Relativamente a este parecer, ela desceu, depois de admitida desceu, embora no despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República subsumisse algumas dúvidas quanto à constitucionalidade da mesma, mas entendia que, apesar de todas essas dúvidas, haveria condições dela ser discutida. E perante isso foram, entretanto, solicitados pareceres ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados e à Ordem dos Médicos e à Ordem dos Farmacêuticos, e quanto a estas, apenas de referir que, tendo em conta a urgência e a rapidez com que este parecer teve que ser feito, à data nenhuma delas ainda estava disponível e, portanto, não consta o teor que possam ter eventualmente neste parecer, precisamente por uma questão de tempo, porque não estavam disponíveis na data de iniciativa. Quanto a esta iniciativa, na verdade, o que ela pretende é agravar os crimes de abuso sexual, bem como a aplicação da sanção acessória da castração química em caso de reincidência. Isto consta logo do artigo 1º do projeto do Chega. Se para tal consideram o grupo parlamentar que o regime punitivo dos crimes sexuais ainda tem um longo caminho para percorrer no ordenamento jurídico português, mas há, segundo eles, duas vertentes que reclamam correção de curto prazo, atendendo ao seu impacto na vida pública, sobre a proteção das vítimas e na discussão da prática do crime, com ordenamentos jurídicos aproximando o seu regime de forma mais equilibrada com outros ordenamentos jurídicos, nomeadamente o caso de França e Espanha, e encarar de frente, segundo os proponentes, a discussão e votação da questão da castração química para pedófilos e violadores, aproximando o nosso ordenamento jurídico, também neste particular, de vários outros ordenamentos jurídicos com uma estrutura de valores constitucionais semelhantes à nossa. Isto é argumentação constante do Chega. E para tal propõe-se proceder às seguintes alterações ao Código Penal, nomeadamente referindo-me agora ao artigo 2º e 3º do projeto de lei em causa. Pretendem a alteração do artigo 144 relativo ao crime de violação nos seguintes termos. Recuperam a tipificação anterior à Lei 101/2019, de 6 de setembro, em que o tipo previsto número 1 assenta na violação e ameaça grave, colocação da vítima em estado de inconsciência ou na impossibilidade de resistir, e o previsto número 2 assenta no constrangimento da vítima por qualquer outro meio. E leva às molduras penais para o crime de violação, prisão de 6 a 12 anos e prisão de 3 a 12 anos, respectivamente, previstos nos número 1 e 2 do artigo 164, sendo que na redação anterior à Lei 101/2019, de 6 de setembro, a única que deve servir de padrão comparativo, dada a recuperação pelo grupo parlamentar do Chega, da tipificação então prevista, tal crime ser punido com uma penalidade no número 1, de 3 a 10 anos, e no número 2, de 1 a 6 anos. E revoga tacitamente o atual número 3 do artigo 164, segundo o qual, para efeitos disposto número 1, entende-se como constrangimento de qualquer meio, não previsto no número anterior, emprega para a prática dos atos referidos nas respectivas alíneas A e B e contra a vontade cognoscível da vítima. A alteração também proposta do artigo 171, relativa ao crime de abuso sexual de crianças, no sentido de elevar as suas molduras penais, passando no número 1 de 2 para 10 anos, no número 2 de 5 a 12, no número 3 até 5 anos e no número 4 de 2 a 5 anos. Também há um aditamento no número artigo 69D, relativo à castração química, nos seguintes termos. Passo a citar. Permite a aplicação de uma pena acessória de castração química por um período entre a metade e quarto quintos da pena principal concretamente aplicada, atenta à concreta gravidade do facto e das circunstâncias em que foi praticado, a quem cometer os crimes de violação e de abuso sexual de menores, desde que seja reincidente ou tenha praticado o facto em circunstâncias que revelem especial censurabilidade ou perversidade da conduta do agente nos termos disposto no número 2 do artigo 132 e que haja acordo entre o Tribunal, o Ministério Público e o arguido. Para o efeito, consideram que a castração química, que é indução temporalmente limitada de medicamentos hormonais ou de medicamentos inibidores da libido aplicadas em estabelecimento médico devidamente autorizado e credenciado para o efeito. Impede a aplicação da pena acessória de castração química em casos de existência de perigo para a vida do arguido clinicamente comprovada e determina que a execução da pena principal da pena acessória se iniciem ao mesmo tempo. São estas as propostas de alteração em síntese por parte do Chega, que pretende que estas alterações, a serem aprovadas, entrem em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. Relativamente a este processo, e consta também do parecer, eu não vou fazer-vos perder muito tempo em explicações com esta matéria, mas há uma série de antecedentes, nomeadamente por causa das questões de constitucionalidade que ele revela e que constam também do parecer, e que não vou estar agora aqui, até porque amanhã será discutido politicamente esta matéria e, portanto, cada um dos partidos políticos terá a oportunidade de dizer de sua justiça e o que pensa sobre os mesmos, coisa que eu não farei nesta data porque não vou dar opinião, a qual ficará para a discussão amanhã em plenário. Dito isto, apesar de todas as dúvidas e de algumas dúvidas que possam suscitar-nos, entendo que está com algumas reservas, sim, mas entendemos que está em condições de subir a plenário e a ser aprovado e ser discutido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pediu a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Sra. Deputada Emília Cerqueira a elaboração do parecer, que é objetivo no que respeita à apresentação dos conteúdos, e evidentemente não deixa de referir a matéria mais sensível, que é a da potencial inconstitucionalidade, em relação à qual, como é sabido, portanto estamos precisamente a discutir este parecer, precisamente porque ele foi admitido na sequência de uma alteração pelo próprio proponente e em que o despacho de admissibilidade do par deu o benefício da dúvida, se quisermos, face às alterações entretanto apresentadas. E, portanto, não obstante tudo isto, e não obstante, volto a dizê-lo, agradecendo à Sra. Deputada o esforço aqui colocado, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no entanto, a matéria em causa e os conteúdos em causa não nos permitem, não nos habilitam a acompanhar com o voto favorável a conclusão de que ele estaria em condições para poder ser discutido em plenário. Fazemos uma leitura diferente, não obstante este benefício da dúvida, obviamente nada se reflete no exercício de boa-fé da Sra. Deputada de construção do parecer. Nossa questão é outra. O grau de exigência que colocamos na leitura destas disposições e da sua conformidade com o direito constitucional penal, com os últimos 200 anos do direito constitucional penal, não nos leva a essa conclusão e é apenas estritamente por essa razão e por nenhuma outra que deixar isto sublinhado. Portanto, digamos, não é imputável à Sra. Deputada de forma alguma a razão pela qual não votaremos favoravelmente, mas dar nota disso e, obviamente, amanhã faremos a discussão em plenário sobre a substância política da matéria, mas não estamos em condições de acompanhar favoravelmente o relatório por esta estrita razão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto, Sr. Deputado Pedro Pinto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer o parecer à Sra. Deputada Emília Cerqueira, um parecer concreto, bem feito e com toda a matéria, de facto, que tem este nosso projeto de lei. Não é surpresa o que eu ouvi agora do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, porque nota-se que o Partido Socialista tem uma carga ideológica muito forte e de extrema esquerda aqui metida, e percebe-se isso perfeitamente. Quando dizem que o Chega é realmente um partido antidemocrático, nós percebemos onde é que está a antidemocracia e percebemos quem é que é antidemocrático. É curioso que, quando se fala de eutanásia, é tudo legal, é tudo constitucional, podemos discutir tudo. Quando se fala de castração química, já é um problema, já não se pode discutir nada. Portanto, ficará para quem de direito. Uma coisa importante, nós referimos outra vez, o que nós queremos é o aumento das penas para pedófilos e violadores, à semelhança do que existe noutros países da Europa. E a castração química é extremamente importante para isso também. Mas pronto, nós cá continuaremos a fazer o nosso trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que, de qualquer maneira, cumpre aclarar que, independentemente da votação do parecer, ela não obstará à discussão já agendada para o plenário de amanhã. Acontecerá aquilo que acontece com muita frequência, caso o parecer não seja aprovado, que é a discussão sem parecer. Senhora Deputada, vamos ouvi-la.
Obrigada, Sra. Presidente. Ouvi com bastante atenção todos os argumentos que foram colocados, nomeadamente pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, aos quais sou sensível. Como sabe, aliás, em todo o parecer, entendo que há uma série de dúvidas. No entanto, parece-me que neste caso concreto, que não pode a tramitação ser feita como a Sra. Presidente em exercício acabou de referir. Porque uma declaração de inconstitucionalidade por parte desta Comissão obsta à discussão desta matéria. Tem de ser elaborado um parecer no sentido da inconstitucionalidade. Estando esta matéria, isto é o meu entendimento regimental, porque nós estamos aqui a discutir propriamente a admissão de uma... não se rever, etc. Portanto, estamos mesmo a discutir uma questão de constitucionalidade. O parecer é chumbado, porque se o PS votar contra o parecer é simplesmente reprovado e, portanto, tem que ser elaborado um novo parecer com vista a perceber se esta iniciativa está ou não em condições de ser discutida. Dito isto, e parece-me que politicamente... é relevante aquela que é a opinião de cada um de nós, mas provavelmente estamos neste momento a emendar a mão daquilo que deveríamos ter feito desde o início, que é o problema de termos um Presidente da Assembleia da República que não decide nunca nada. E passa sempre as decisões para esta primeira comissão porque nunca decide nada. Se entendiam que era uma questão de inconstitucionalidade, devia ter sido arguída imediatamente. É só isso que eu tenho a dizer. Naturalmente, politicamente, cada um tirará as relações que tenho, mantendo que eu sou muito sensível e fui durante toda a elaboração do parecer a esta questão da inconstitucionalidade desta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alma Rivera, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós também votaremos contra o parecer, porque consideramos que, até tendo em conta o historial da iniciativa, que ele é manifestamente inconstitucional. E sem discutir se... essa inconstitucionalidade devia ser aqui verificada ou não, ou anteriormente, também é verdade que há muitas iniciativas que são discutidas, são votadas sem terem parecer e, portanto, não o parecer daqui, se for um parecer desfavorável, né, no sentido da inconstitucionalidade, não evita que ela seja votada e, portanto, entendemos que aquilo que se tem que procurar é que o parecer reflita efetivamente o pensamento da Comissão, da maioria, e neste caso parece que este parecer em concreto irá chumbar, não é?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu tenho alguns pedidos de palavra por parte de senhores deputados que já intervieram e, portanto, antes de lhes dar a palavra, perguntaria aos senhores deputados, nomeadamente dos grupos parlamentares que ainda não se manifestaram, se pretendem usar da palavra ou se posso dar a palavra ao senhor deputado Pedro Delgado Alves e à senhora deputada Emília Cerqueira, que na sua qualidade de relatora encerrará o debate. Portanto, pergunto se mais algum grupo parlamentar pretende pronunciar-se. Não havendo essa intenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Sr. Presidente, eu até, em rigor, não tenho de ser agora, porque a minha questão é procedimental do que será seguidamente, mas era só na linha do que o Sr. Deputado Alma Rivera dava nota. Não é um elemento obrigatório a existência de parecer para que a discussão possa ter lugar em plenário. Aliás, nos agendamentos putestativos ou naqueles em que há arrastamento, muitas vezes não há emissão de parecer, uma vez que ele não tem lugar atempadamente. Caso aconteça o chumbo do parecer... não há parecer, portanto, nem num sentido nem noutro, e, portanto, a vida continua.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emília Cerqueira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Relativamente àquilo que referi inicialmente, primeiro o parecer tem o conteúdo que a relatora entende que ele deve ter e, portanto, os pareceres não se subsumem à vontade da maioria. A maioria vota-os favoravelmente ou reprova-os, especialmente quando se trata de uma matéria tão sensível como declarar-se ou não a inconstitucionalidade de uma matéria, em termos de parecer. Não, isto estava só a responder àquilo que disse a Sra. Deputada Alma Rivera. No caso de chumbo de um parecer, apenas é elaborado outro ou não é, mas não se subsume o parecer. Tem aquilo que é convicção, com muitas dúvidas, sim, da relatora, mas que afinal foi aquela a conclusão a que chegou. Mantenho e repito, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, em democracia, obviamente, nós temos a legitimidade de votar tudo como nós entendemos, porque é essa a essência do regime democrático. Também temos todo o direito de reprovar um parecer ou não haver parecer, não obstante, esta conversa apenas está aqui a existir porque, a jusante, alguém não teve coragem de emitir um parecer a declarar constitucionalidade ou não inconstitucionalidade, o que sistematicamente está a acontecer e, portanto, fazendo disto com que haja imensas coisas inúteis na prática do trabalho desta Comissão. No mais, naturalmente, sujeito-me àquela que é necessidade e apenas com uma grande incoerência que eu não posso deixar de registar. Não aprovámos o parecer porque diz que está em condições de ir a plenário e simultaneamente o Sr. Deputado diz, mas amanhã discutem em plenário.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O processo legislativo tem vários momentos e nós temos a ideia, porque nos recordamos do que sucedeu na legislatura passada, de que relativamente a projetos de lei sobre castração química, houve duas soluções diferentes. Houve um projeto de lei que foi admitido pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e depois houve um parecer da primeira comissão que concluiu pelo não cumprimento de requisitos de constitucionalidade e, portanto, isso obstou à discussão em plenário e depois houve uma decisão de não admissão pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. O que nós temos é um parecer que está feito, foi apresentado, houve discussão sobre ele e, portanto, vamos votá-lo. Eu pergunto quem vota contra, o Partido Socialista e o Partido Comunista, pergunto quem se abstém, o que significa que o parecer foi rejeitado com os votos contra do Partido Comunista e do Partido Socialista e com os votos, tendo havido votos a favor, do PSD, do Chega e da Iniciativa Liberal. E, portanto, aquilo que resultará é o envio por parte dos serviços da Comissão ao Sr. Presidente da Assembleia da República, dando conta de que não foi aprovado parecer relativamente a esta iniciativa legislativa. E passamos ao ponto 4, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição da Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares para debater a situação existente com o fluxo de imigrantes timorense ao Alentejo. Sra. Deputada Alma Rivera tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não me iria alongar muito as explicações, até porque me parece que ele é bastante autoexplicativo. Pedia só alguma contenção na sala para se perceber aquilo que está a ser dito.
Eu peço desculpa por interromper. Eu pedia que fossem criadas as condições para podermos ouvir a Sra. Deputada Alma Rivera. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada. Bom, enfim, nós conhecemos todos a situação grave e preocupante que aconteceu recentemente e que se continua a acontecer com, digamos que, a chegada de um conjunto de imigrantes, ao que percebemos, aliciados por um trabalho que depois não se verifica e, portanto, uma situação de fragilidade social que neste momento afeta, digamos que, algumas dezenas de timorenses. Sabemos que essa não é um caso isolado também e sabemos que existem as motivações que levam a esta situação, ou aquilo que está na base desta situação, acaba por ser muito mais amplo e muito mais profundo e ter consequências um pouco por todo o país. E, portanto, achamos que é importante, sobre esta questão em particular, chamar a ministra que tem a tutela sobre o assunto e, portanto, que tem as migrações, a senhora ministra dos Assuntos Parlamentares, para que, no concreto, se perceba que medidas estão a ser tomadas para dar uma solução digna para aquelas pessoas que não podem estar no limbo e em situações que não são confortáveis nem são situações de dignidade. E por outro lado, porque é uma ocasião também de discutirmos esta problemática que é do tráfico de seres humanos e que também exige que esta comissão se posicione e, portanto, fazemos este requerimento para que a senhora ministra aqui pudesse vir.
Muito obrigada, senhora deputada. Está aberta a discussão. Senhor deputado Pedro Pinto, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Dizer que vamos acompanhar favoravelmente o PCP neste requerimento, nesta chamada da ministra. Achamos que é uma situação indigna. Nós próprios também já falámos nisto no plenário, até na última audição com a ministra dos Assuntos Parlamentares, porque existem aqui muitas coisas que são necessárias saber. Particularmente como é que entraram em Portugal estes imigrantes, onde é que está essa rede de imigração, porque nós sabemos que existem, nós sabemos que isto existe, e não é de agora, já há variedíssimos anos, particularmente no Alentejo, estas redes atuam há muito tempo, portanto não é novidade o que está a acontecer agora, a novidade é que nós não sabemos como é que eles chegam a Portugal. É ouvir tudo, venham todos, estamos a dar nacionalidade portuguesa, mas não sabemos como é que vieram, de onde é que vieram, aliás, sabemos que vieram de Timor, mas como é que chegaram a Portugal? Bom, e para chegar ao Alentejo, não sei como é que chegaram. Portanto, isto, num governo que quer desmantelar o CEF numa altura destas, é preocupante. Por isso, acompanhamos o PCP no requerimento e nesta chamada da ministra.
Muito obrigada, senhor deputado. Tem a palavra a senhora deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os restantes deputados. Dizer que, da parte da Iniciativa Liberal, acompanharemos o requerimento, votaremos favoravelmente. Dizer que também nós temos interesse em perceber o que é que está a acontecer com este fluxo de imigrantes e acompanhamos as intenções e toda a preocupação que manifesta no vosso requerimento. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra ao Sr. Deputado Pedro Anastácio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a dizer que nós acompanharemos este requerimento, também assistimos com preocupação a esta situação, a como estão a ser acolhidas e integradas estas pessoas. Naturalmente que temos aqui preocupações um bocadinho distintas daquelas que foram apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Chega, mas que acompanharemos e votaremos favoravelmente este requerimento, até para sabermos as condições de acolhimento e de integração destas pessoas no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ofélia Ramos tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Também para dizer que nós acompanhamos o requerimento apresentado pelo PCP, porque também acompanhamos as preocupações que foram aqui trazidas pelo PCP relativamente ao processo de acolhimento e integração destas pessoas. E por isso acompanhamos este requerimento. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos votar o requerimento do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade e passamos ao ponto 5, apreciação e deliberação sobre o pedido de reapreciação pelo plenário da Comissão apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega da possibilidade de audiência presencial no Grupo de Trabalho sobre a Morte Medicamente Assistida Não Punível das entidades que o solicitaram e das demais que não tenham enviado contributo escrito para além do dia 6 de outubro de 2022. Tem a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão para apresentar este requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente Cláudia Santos, na sua pessoa, cumprimento todos os deputados, membros desta primeira comissão e quero dizer que é uma grande honra para mim estar aqui na primeira comissão representando o Grupo Parlamentar do Partido Chega pela primeira vez. De facto, na reunião da semana passada deste Grupo de Trabalho, no dia 29 de setembro, a Sra. Deputada Coordenadora Maria Antónia Almeida Santos colocou à consideração do Grupo de Trabalho uma decisão de que não seriam mais ouvidas as entidades e as personalidades que requereram audição sobre a matéria em apreço a partir do dia 6 de outubro. Uma vez que, tendo também indicado que o texto final consolidado das 4 propostas de projeto de lei que existem deveriam ser entregues até o dia 10 de outubro. Ora, esta data de 6 de outubro para términos das audições sempre tinha sido indicada pela senhora deputada coordenadora como meramente indicativa, palavras da própria e que por isso aparecem entre aspas no nosso, peço desculpa, no nosso requerimento. Este grupo de trabalho continua a receber pedidos de audiência da sociedade civil. Ainda hoje foi comunicado ao grupo de trabalho que tinha sido recebido mais uma audiência do movimento Mais Vida Universitária e, mesmo tendo eu solicitado ao grupo de trabalho que fosse publicitado na página do Parlamento uma data a partir da qual não se entregassem mais requerimentos para a audição, isso não foi feito. Ora, apesar de eu ter demonstrado o descontentamento e não acompanhar essa decisão de trabalho, a senhora deputada coordenadora pareceu insistir nessa decisão, razão pela qual eu pedi que essa decisão fosse votada para que ficasse bem claro qual a posição de cada grupo parlamentar presente ao momento na reunião. E votaram favoravelmente o PS, o PSD e a Iniciativa Liberal, tendo eu votado contra. Portanto, o que acontece é que neste momento existiu uma tomada de decisão de não ouvir mais audiências a partir do dia 6 de outubro, sendo que essa decisão não foi tomada por consenso no grupo de trabalho. E restam por ouvir o Movimento Cumprir Portugal, o Partido Alternativa Democrático Nacional e os ex-bastonários da Ordem dos Médicos, António Gentil Martins, Germano de Sousa e Pedro Nunes. E também deu entrada hoje mais um pedido de audiência do Movimento Mais Vida Universitária, como tinha dito. Ora, sendo então óbvio e ficando patente que essa decisão não foi tomada por consenso e tendo em conta o disposto no número 1 do 33º artigo do Regulamento da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, eu venho a recorrer a este plenário de comissão para que, de facto, esta casa seja a casa da democracia e que sejam ouvidas as pessoas que pedem para ser ouvidas. Eu relembro que estas pessoas não pediram, estas pessoas e estas entidades não solicitaram que seja tomado em consideração o seu contributo escrito, o requerimento é bem explícito, elas pediram para serem ouvidas. Sabemos também que uma audição é muito mais rica do que a leitura de um contributo escrito, pois dá aos deputados presentes nesse grupo de trabalho a possibilidade de fazer questões e pedir para ser aprofundado mais este ou aquele tema da exposição inicial que é feita e, portanto, eu penso que todos sairemos a ganhar. A democracia sairá a ganhar, o próprio processo legislativo sairá a ganhar, se forem ouvidas todas as pessoas que pediram para que isso acontecesse. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu agradeço a clareza com que no final da intervenção delimitou a questão. Portanto, o que está em causa é um recurso que o Grupo Parlamentar do Chega interpõe de uma decisão tomada no Grupo de Trabalho para o plenário da Comissão. É sobre isto que a Comissão deve pronunciar-se e está inscrita a Sra. Deputada Isabel Moreira. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos os deputados e a todas as senhoras deputadas. Eu queria dizer o seguinte, o grupo de trabalho tem funcionado, como aliás já foi aqui dito noutra circunstância, como todos os grupos de trabalho funcionam usualmente nesta casa, e foi realmente entendido por todos os elementos do grupo de trabalho, por unanimidade, que haveria critérios para as audições, para se perceber melhor o que está em causa. Por um lado, qualquer entidade pode enviar até ao final do procedimento do processo legislativo, perdão, contributos escritos, portanto sem data. Qualquer entidade pode enviar os contributos escritos que entender até ao final do procedimento. Relativamente às audições e não audiências, entendeu-se que quem nunca foi ouvido nos processos legislativos anteriores, porque sabemos que esta matéria já foi discutida 3-4 vezes, quem nunca foi ouvido automaticamente está elegível para a sua audição ser ponderado. Quem já foi ouvido, entendemos que não faria ser sentido. Por outro lado, entendemos que são, por um princípio de continuidade dos órgãos, que são os órgãos ou as instituições em si que devem ser ouvidas, nomeadamente, por exemplo, a Ordem dos Médicos e não, por exemplo, ex-bastonários. E isso aplica-se a outras instituições, não são ex-bastonários das ordens dos enfermeiros, é a ordem dos enfermeiros, não são ex-bastonários da ordem dos advogados, é a ordem dos advogados, e por aí fora. Entendeu-se que o prazo indicativo de 6 de outubro seria a data limite para as audições presenciais. Estávamos neste entendimento, que esta data seria a data indicativa, porque 10 de outubro é a data... Peço desculpa, está ali um barulho. 10 de outubro é a data final para entregar-se... Tudo é indicativo nos grupos de trabalho, como toda a gente sabe, para se entregar o texto de substituição. E também há um critério que fixámos sempre, que é o da conexão das entidades que pedem para ser ouvidas com o tema, para não haver uma entidade que não tem conexão com o tema que pede para ser ouvida, e também da importância, enfim, da relevância, da proporcionalidade das coisas, etc. Porque senão, evidentemente, podiam 150 entidades pedirem para ser ouvidas e teríamos que abrir a porta a qualquer entidade, isso de facto não faz sentido. Relativamente a esta questão de estabelecer um prazo, limite, para as entidades serem ouvidas presencialmente, o Chega apresentou uma objeção. Uma objeção àquilo que realmente parecia a todos os outros, que seria razoável estabelecer um limite até quando é que ouviríamos as entidades. E entendeu-se, o Chega propôs fazer-se uma votação e entendeu-se, por unanimidade, votar-se. E, portanto, entendeu-se por unanimidade votar-se e votou-se. E, portanto, da votação resultou que ficaria assim. Portanto, até 6 de outubro. E as entidades depois seriam ouvidas ou não, de acordo com os critérios que foram decididos por consenso. É isto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Já devolvo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão. Nós estamos a aproximar-nos da hora da reunião plenária. Eu só gostava de procurar simplificar a questão para perceber, para todos percebermos o que a Comissão tem que deliberar. Portanto, a Sra. Deputada Isabel Moreira, tendo entrado no conteúdo da matéria, não questiona a legitimidade da Comissão para deliberar no sentido do recurso interposto pelo Grupo Parlamentar do Chega, o que significa que, assim sendo, aquilo que a Comissão terá que deliberar é se revoga ou não a decisão tomada no grupo de trabalho. Portanto, aquilo que vamos votar é se, tendo sido admitido este recurso, revogamos ou não a decisão tomada no grupo de trabalho. Portanto, é isso que vou sujeitar à votação, mas primeiro vamos ouvir a senhora deputada Ofélia Ramos.
Obrigada, senhora Presidente. Eu acho que há aqui uma questão prévia que nós temos de dilucidar, porque o requerimento apresentado pelo Chega, o objeto do requerimento é uma reapreciação da decisão, o que pressupõe que tenha havido uma deliberação, que julgo que seja válida, porque senão não apresentaria um pedido de reapreciação. Porque uma coisa é uma reapreciação, outra coisa é um recurso. E, portanto, eu acho que, levando à letra, aquilo que é o objeto do pedido deste requerimento é uma reapreciação. Portanto, eu presumo, e parto do pressuposto, que o Chega entende como válida aquela deliberação tomada pelo Grupo de Trabalho.
Eu agradeço, Sra. Deputada. Eu tive a mesma dúvida, por isso é que agradeci o facto de o Sr. Deputado Pedro Frazão ter de forma tão clara identificado no final da sua exposição o propósito do Chega. O Sr. Deputado disse claramente que o Chega estava a recorrer de uma deliberação tomada no grupo de trabalho e, portanto, penso que é isso que devemos sujeitar à votação. Pergunto ao senhor, eu não sei se mais algum grupo parlamentar pretende intervir antes da votação. Senhor Deputado Pedro Frazão, mas peço-lhe que seja sucinto,
sim,
penso que o ponto ficou já muito claro.
Serei muito sucinto, Senhora Presidente, muito obrigado pelo uso da palavra. É só para esclarecer que nós não estamos a falar de 10 ou 20 pedidos de audição. Como disse a Senhora Deputada Isabel Moreira, que íamos abrir a porta e que nunca mais terminaríamos. Não, isto não se trata de nenhuma tentativa de dilatar no tempo este processo legislativo. Não é isso que se trata. Nós temos aqui 3 pedidos anteriores e um que entrou hoje porque ainda não foi posto no site da Assembleia, do Parlamento, que não iríamos receber mais audições. Eu acho que isso deveria ser feito para dar um aviso à sociedade civil. Portanto, estamos a falar de 4 pedidos de audição, não estamos a falar de 10 ou 20, como quis dar a entender a Sra. Deputada Isabel Moreira. Depois, também queria sublinhar que este grupo de trabalho
tem trabalhado pouco, porque nós temos ouvido apenas uma entidade por semana, andamos disto desde o verão passado. Eu já sugeri na própria grupo...
Eu queria que não se afastasse do objeto do requerimento.
Sim, é só porque nós podíamos ter ouvido estas entidades se tivéssemos aproveitado melhor o calendário. Eu sugeri isso várias vezes no grupo de trabalho,
Esse já não é o objeto do requerimento,
mas, de facto, para me dirigir ao objeto do requerimento e da reapreciação, de facto, estamos a falar de quatro entidades. Eu penso que numa tarde de uma sexta-feira isto ficava despachado e o Parlamento ficava com a melhor cara perante a sociedade civil de ouvirmos as pessoas que pediram para ser ouvidas, não pediram para ser apreciadas por escrito ou para enviar contributos por escrito, pediram para ser ouvidas. Isso deveríamos fazer. Relativamente aos senhores ex-bastonários da Ordem, do conhecimento comum que todos os senhores ex-bastonários das várias ordens profissionais em Portugal utilizam o título de ex-bastonário. Isso é comumente aceito por toda a comunicação social. Até quando vêm a esta casa gozam desse título de ex-bastonário, são apresentados e têm um lugar especial e de especial preponderância na sociedade civil e, portanto, não são um português comum e é por isso que utilizam o título de ex-bastonário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O ponto ficou absolutamente claro. Sra. Deputada Paula Cardoso, peço-lhe que seja muito sucinta.
Assim, eu como membro desse grupo de trabalho só queria esclarecer que estas três entidades que estão referidas no requerimento, o Movimento Cumprir Portugal, o Partido Alternativa Democrática Nacional e o ex-bastonário, não deixaram de ser ouvidas por qualquer imposição de prazo. Não foram ouvidas porque não cumpriam os critérios que foram estabelecidos previamente com a conexão com o tema para serem ouvidos. E porque entendemos que partidos políticos não podiam ser ouvidos no âmbito do grupo de trabalho,
deputada,
e ex-bastonários não representam a ordem
esse foi
que
um
quer
debate,
representa. Portanto,
esse
é só para esclarecer
que em parte
não tem
já
a ver
aconteceu.
Com o prazo de 6 de outubro, o facto de estas pessoas não terem sido ouvidas. Vamos falar a verdade. Teve a ver com outros tipos de critérios. Muito obrigada.
Eu é que agradeço, senhora deputada. Nós vamos deliberar. E, portanto, o que está em causa é a revogação pretendida pelo Chega de uma decisão tomada no grupo de trabalho. Pergunto quem vota contra? Contra a revogação. Quem se abstém? E quem vota a favor? Portanto, o requerimento foi rejeitado apenas com o voto a favor do Chega. E passamos para os outros assuntos, porque tenho a indicação dos serviços de que houve um e-mail enviado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista que pretendia suscitar uma questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito telegráfico. É só relativamente àquilo que deliberávamos na semana passada sobre as audições a fazer no âmbito do projeto, da proposta de lei 28, do ponto único de contacto, em que se deliberou também proceder a um conjunto de audições, mas também tínhamos suscitado a questão na reunião em que isto foi deliberado, que fosse também pedido por escrito, uma vez que não só isso é útil para a preparação da audição, como também permite já recolher esses elementos. E, portanto, era só isso que queríamos que fosse, desde já desencadeado, era que fosse também solicitada a emissão de parecer escrito às entidades, então... às entidades que então deliberámos consultar.
Muito obrigada.
Às mesmíssimas.
Muito
é só
obrigada,
ir o pedido de vir por escrito também.
Muito bem. É porque essa era precisamente a dúvida dos serviços e foi por essa questão que não tinha havido inclusão na ordem de trabalhos. Deram-me essa indicação. Havia dúvida sobre quais eram as entidades que o grupo parlamentar pretendia que fossem ouvidas.
As mesmas.
Muito bem. Pergunto se alguém se opõe ao requerimento de parecer por escrito às entidades que já tinham merecido a nossa aprovação. Assim sendo, far-se-á esse pedido de parecer por escrito. Agradeço muito às senhoras e aos senhores deputados e vamos para a sessão plenária. Muito obrigada.